Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6, no versículo 6 ao 11. Há uma palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Uma palavra muito conhecida. Eu sei que muitos, até as crianças, já conhecem essa mensagem. Mas como eu digo aqui, eu não sou besta, né? Se o Senhor mandou eu pregar, eu prego. Diz assim: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem, o quê? Que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Jesus adentra na sinagoga no dia de sábado, como era costume. Todo sábado eles se reuniam para que a palavra fosse ministrada, para ouvirem a palavra de Deus. E Jesus, este sábado, ele entra na sinagoga com o propósito de ensinar, mas com o propósito de tocar na vida daquele homem, com o propósito de mostrar para aquele homem que ele não era só mais uma pessoa que tinha nascido para sofrer, que tinha nascido para continuar naquela condição de uma pessoa sendo olhada por todos, quem sabe como maldito, porque tinha nascido aleijado, ou como um pobre coitado, ou como alguém que não tinha valor. Jesus entrou ali para mostrar para a vida daquele homem que ele era importante, que ele era alguém especial. E quando Jesus começa a ministrar, a Bíblia já começa a dizer que havia ali um homem que tinha uma mão direita mirrada. Irmãos, e nós sabemos que o trabalho naquela época era um trabalho forçado, era um trabalho que buscava pessoas sãs, pessoas, sem nenhuma deficiência, para que pudessem trabalhar, para que pudessem carregar peso, para que pudessem... Não era como hoje, que hoje a gente tem acesso a sentar num escritório. Temos tanto acesso para pessoas que são deficientes. Hoje já tem um lugar no mercado de trabalho. É necessário, é lei que em cada empresa haja, se não estiver errada, uma oportunidade, uma vaga para alguém que tem alguma deficiência. É lei. Hoje as pessoas que nascem com deficiência têm um auxílio do governo. Mas naquela época não. E a mão direita, para quem usa, para quem é destro, que tem a mão direita, sabe que tudo que nós vamos fazer é com a mão direita. Esse homem estava numa condição, ali, dentro daquela sinagoga, ele não estava sentado nos primeiros bancos. Ele não estava sentado nas primeiras fileiras, mas ele estava lá no fundo. E quem sabe, e posso dizer, que tentando até se esconder, até escondendo a sua mão, para que não fosse percebido aquilo que trazia vergonha para ele. Queridos, eu estava me preparando para vir para cá e eu falei: meu Deus, essa mensagem, eu nunca preguei dessa forma. Havia duas condições ali de deficiência. O homem que estava com a mão direita mirrada. Mirrada é ressequida. Eu não sei se vocês tiveram... Eu pedi até pro Eider para conseguir para mim uma imagem de uma mão ressequida, mas ele não conseguiu. De uma mão e de um coração ressequido. Porque havia um homem que estava com uma mão ressequida, mas havia um povo que estava ali dentro com um espírito de religiosidade que fazia com que o coração deles fossem ressequidos. Havia dois tipos de deficiência ali dentro daquela sinagoga. Uma deficiência física, aparente, que todos podiam ver. Uma deficiência externa, mas uma deficiência que estava dentro do coração. E olha o que diz a palavra. Que os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem do que acusar Jesus. Eles não estavam preocupados, irmão Gustavo, com o homem que estava ali sofrendo. Já nasceu daquele jeito, provavelmente, a Bíblia não declara se nasceu, mas cremos que sim. Eles não estavam preocupados com a palavra que Jesus estava ministrando. Aí eu fico imaginando o privilégio que eles tiveram de estar sentado ouvindo o mestre ensinar. Eles não estavam preocupados com a palavra que Jesus estava pregando. Não estavam preocupados com aquele homem que estava sofrendo. Eles estavam preocupados porque o coração estava tão ressequido de uma inveja tão terrível, que eles estavam procurando uma forma, alguma coisa em Jesus, para que pudessem acusá-lo. Um espírito de religiosidade, de zelo pela lei, que distorcia o que Deus havia deixado escrito. Guardar o sábado não era para deixar de fazer o bem. Guardar o sábado não era para deixar de operar milagres. Guardar o sábado não era para deixar de ajudar aquele que precisava. Mas o coração estava tão ressequido que distorciam a palavra. E Jesus, conhecendo o coração deles como ninguém, diz para o homem, chama o homem e diga para ele assim: olha, levanta-te e fica em pé no meio. Jesus tem a sua atenção atraída para a vida daquele homem. Aquele homem sem palavras, aquele homem sem dizer nada, consegue atrair a presença de Jesus Cristo. E foi, é o que está acontecendo aqui nesta noite. Você está falando, você está orando, eu estou orando, nós estamos louvando, os instrumentistas estão tocando, louvores estão sendo entoados, e a presença do Senhor foi atraída para este lugar. E quando a presença do Senhor é atraída, meu Deus, Jesus, conhecendo o pensamento daquelas pessoas, sabendo a inveja que tinha no coração deles, eu não sei se você sabe o que significa inveja. É algo tão terrível que diz que inveja significa querer ser o que o outro é e querer ter o que ele tem. Querer tomar o lugar do outro. E era o que eles queriam. Eles eram tão invejosos que Jesus ameaçava a autoridade deles. Jesus para eles era uma ameaça, porque eles eram pessoas que estavam assim, olha, em liderança. Jesus era uma ameaça para eles. Conheciam uma palavra, sabiam que o Messias viria, sabiam que quando o Messias chegasse, sinais aconteceriam, milagres aconteceriam. Sabiam tantas coisas, mas ficaram cegos, com o coração ressequido, e começaram a sentir inveja de Jesus, por causa da popularidade que Jesus tinha e que tem ainda hoje, vai continuar tendo. E começaram a se preocupar. Ei, deixa o Espírito Santo falar com você, não é irmã Verinha, não. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo. Eu não sei o que disseram para você. Eu não sei quais são as pessoas que têm rodeado a tua vida. Mas o coração está tão ressequido que não consegue enxergar que Deus te chamou para colocar aonde Ele quer. Que Deus te escolheu para colocar na posição que Ele quer. E olha, quando Deus escreve, e quando Deus diz assim, olha, aquela vaga lá naquela empresa é tua, ô querido, ó, pode levantar quem quiser, pode fazer o que quiserem, pode mexer nos pauzinhos, pode fazer o que quiser, mas se Deus falou que é tua vaga, ninguém vai impedir o operar de Deus. Você não precisa temer. Jesus chama aquele homem para o meio. Diz assim, olha, venha para o meio. Aqui vocês estão todos me vendo. Mas é como se nós pudéssemos fazer um círculo e eu ficar bem no meio. Jesus chama aquele homem. Provavelmente eu não sei o que passou na cabeça daquele homem. Meu Deus, eu estava escondido aqui para que ninguém pudesse me ver, acanhado, avexado. E agora esse homem me chama lá para o meio. Agora não tem jeito de esconder mais. E Jesus começa a fazer uma pergunta para eles. Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? Eles não tiveram respostas. Porque Jesus tem poder para sondar os nossos corações. Jesus tem poder para saber o que passa dentro do meu coração. Vocês querem ouvir o que o Espírito Santo me deu? Querem ouvir? Querem? Querem? Eu posso não ter uma mão ressequida. Está perfeita. Jesus pode me chamar e falar assim: Verinha, vem aqui para o meio, filha. Vem aqui para o meio que eu quero tratar contigo. Vem aqui para o meio. Jesus pode me colocar no meio e eu posso olhar assim: olha, a minha mão não está ressequida, a minha mão está normal. A minha outra esquerda também está perfeita. As minhas pernas não têm nada ressequido. O meu corpo está perfeito. Mas aí Jesus fala assim: e seu coração? Você sabe qual é o tema dessa mensagem? Eu não falei no início. Desfrutando de um ano de paz. Mas para nós desfrutarmos de um ano de paz, é necessário que Jesus Cristo tenha poder de entrar em nossos corações para tirar tudo aquilo que está secando o nosso coração, para tirar tudo aquilo que está nos matando, que nos está fazendo morrer aos poucos. Oh, irmã Verinha, mas hoje é o nono dia do ano e é essa mensagem que Deus trouxe para mim, é essa mensagem. Mas você vai entender que você vai sair daqui hoje abençoado. O que, irmã Verinha, que pode ressequir o meu coração? O passado. Olha o que diz Filipenses. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: olha, estou deixando para trás, eu estou abandonando o meu passado. Por que ele diz isso? Quando ele declara isso, é porque quando Estevão foi apedrejado, as roupas dos soldados de Paulo foram depositadas aos seus pés para que eles pudessem apedrejar Estevão. Então Paulo diz assim: olha, eu não posso olhar para o meu passado porque isso me traz dor. Então eu deixo isso para trás e vou alcançando, vou avançando, vou correndo pela vocação, pelo prêmio da vocação que está separado para mim em Cristo Jesus. Ei! Começou 2012, é o nono dia do ano de 2012. O 2011 acabou, querido. O passado tem que ficar para trás. Eu não sei o que você viveu em 2011, em 2010, em 2009, em 2008, em 2007. Eu não sei o que você viveu lá atrás. Mas só tem um que se chama acusador das nossas almas. É o inimigo, é o diabo que tenta nos acusar dia e noite e mostrar para nós o nosso passado. Só que tem uma coisa que ele sabe e conhece, mas muitos que estão aqui não conhecem, que quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, dos nossos passados, dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Tudo aquilo que fizemos lá atrás, ele lança no mar do esquecimento. Quantas pessoas que não conseguem avançar porque estão vivendo do passado? Quantas pessoas que o coração está ressequido, por quê? Porque a raiz de amargura entrou e fez morada. Não consegue amar. Eu não sei se você já teve, quem já teve a oportunidade de estar do lado de uma pessoa amarga, infelizmente, de uma pessoa amargurada, daquela pessoa que tudo que você fala para ela, ela não acha alegria em nada. Daquela pessoa que, quando você chega feliz, ela já mata a sua felicidade. Aí quando você chega assim: ó, eu quero te contar uma coisa. Olha, eu preciso te contar. Eu preciso compartilhar. Eu conheci Jesus. Jesus mudou a minha história. Jesus me fez feliz. Aí ele fala: ih, isso aí é passageiro. Não querem te dar condição de ser feliz. A raiz de amargura mata os nossos sonhos. A raiz de amargura mata os nossos projetos. A raiz de amargura é algo que nos faz secar o nosso coração. A falta de perdão não nos permite ser felizes. Porque a cada dia Eu vou me lembrar do que fizeram comigo. E essa raiz que foi brotada por uma decepção me leva a acreditar que eu não posso ser feliz. Me leva a acreditar que quando eu olhar para aquela pessoa, eu vou lembrar de tudo que ela fez e eu não consigo perdoar. Irmãos, conforme a ciência, a falta de perdão traz enfermidades, traz depressão, traz tantas enfermidades. Para você ter um ano de paz, um 2012 de vitória, eu poderia estar aqui hoje profetizando: olha, seu ano vai ser de vitória, seu ano vai ser próspero, seu ano vai ser abençoado, não vai faltar nada para você, mas preciso uma coisa primeiro, para que eu venha viver tudo isso e viver um ano de paz, eu preciso me consertar. Eu preciso consertar, eu preciso perdoar. Eu vi um livro que eu quero comprar, que diz assim: olha, como perdoar se eu não tenho vontade? Olha que título. Como perdoar se eu não tenho vontade? Mas eu e você precisamos perdoar. Sabe por quê? Porque se não houver perdão, você nunca vai ser livre. Você vai ficar cativo. Vocês se lembram do que Deus me mostrou aqui na hora que a gente estava louvando, que estava quebrando cadeias, amarras? A falta de perdão nos aprisiona. O que que tem estado? O que tem feito ressecar o seu coração ou secar o seu coração? Jesus hoje está te chamando para o meio, porque Ele quer mudar essa condição. Ele quer mudar a situação. Aí uma velhinha não pode mudar. Eu posso dizer para você assim: olha, fulano, perdoa. Aí você vai olhar para mim, se você não falar por respeito, você vai dizer assim: ela que não sabe o que eu passei. Se fosse ela, será que ela perdoaria? Não é assim? Não é assim? Será que ela amaria essa pessoa que me trouxe tanto mal? Quantos casamentos que estão sendo destruídos porque as pessoas não conseguem perdoar o que foi feito lá atrás? Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos pais que não conversam mais com os filhos? Quantos filhos que estão dentro de casa e estão olhando para os pais, e se pudessem, matavam, porque não conseguem olhar para o pai, porque não aceitam. Quantas pessoas que estão vivendo em destruição, porque o ódio está reinando. O coração, ele não vai ressecar de uma vez não, viu? Devagar. É uma coisinha hoje, é uma coisinha amanhã, é uma coisinha depois de amanhã, e quando você menos espera, você está tomado de tal maneira que você não consegue se livrar mais disso. Qualquer pessoa que venha levantar para você e te pedir para fazer algo, você vai dizer assim: eu não posso, eu não consigo. Mas quando Jesus Cristo nos chama para o meio e fala assim: olha, é a noite que eu quero tratar, é a noite que eu quero curar, é a noite que eu quero sarar, é a noite que eu quero curar essa cicatriz dentro do seu coração, é a noite que eu quero passar o meu sangue e te dar um coração novinho, é a noite que eu quero mudar a sua história. Você que está machucado, você que está sofrendo, você que está triste, é a noite que Jesus está te chamando para o meio. É a noite que Jesus quer dizer para você que você não pode, mas Ele pode. É aquilo que eu disse: segura na mão do irmão, bem firme, e fala assim: olha como Deus fala, você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Venha para o meio. Venha para o meio, abra o seu coração. Quantos estão machucados na vida sentimental? Quantas pessoas, mulheres, que pensaram, projetaram um enxoval? Quantos homens que estavam até projetando construção da casa e de uma hora para outra houve alguma coisa que deixou uma dor intensa? Uma decepção e uma ferida foi aberta, foi gerada nesse coração. Eu não estou te condenando e nem Jesus te condena por nada disso. O Senhor está dizendo para nós que essa é a noite que Ele vai te sarar. Porque se Ele não sarar o teu coração, você não vai poder ser feliz em 2012, nem 2013, nem 2014. É a noite que Ele quer te sarar para que você possa andar de cabeça erguida. Se eu fizer aqui, vocês vão dar gargalhada, então eu não posso fazer. É? Se eu for correr igual criança corre, criança não dá uns pulinhos bacaninha, né? Eu poderia até fazer, mas eu acho que não vai pegar bem, não. Sabe criança quando anda saltitando, correndo, saltitando, feliz? É isso que Jesus quer fazer com você. Jesus quer que você saia daqui hoje saltitando, correndo, feliz e declarando: eu sou livre. Eu sou livre porque o fardo que estava sobre mim foi lançado por terra nesta noite. Eu sou livre. O homem já estava no meio. Você já chegou aqui hoje. E olha que dificuldade você enfrentou. Agora escuta uma coisa. Jesus te ama tanto, querido. Mas Jesus me ama tanto. Jesus nos ama tanto. Que Ele parou a chuva para você chegar aqui hoje. Um dia inteiro, desde ontem, chovendo. Desde ontem, o céu negro derramando água. Chuva. Aí quando deu de tardezinha, né, irmão Robson? Você estava lá em casa, o céu brilhou, o sol começou a raiar e Jesus fez a chuva parar para te trazer aqui. Ele merece uma glória, não merece? Porque você e eu precisamos ouvir essa palavra. Parou a chuva só para nos trazer aqui. E o que que Jesus faz? Olhando para todos que estavam ao redor, disse ao homem assim, olhando para todos que estavam ao redor, todos que têm acompanhado a sua luta e todos que têm passado de largo, olhou para todos e disse assim: olha, vocês podem não se preocupar com esse homem, porque essa era a verdade. Vocês podem não se condoer com ele, vocês podem não ter compaixão por esse homem, mas eu tenho. Jesus vai olhar assim: olha, vocês podem olhar para a situação dele e fazer de conta que não é com você, a dor não é em mim. Vocês podem olhar a situação: ah, mas fulano está passando luta, mas não é comigo. Deixa ele enfrentar a luta dele. Jesus chamou aquele homem e olhou para os lados, para todos que estavam ao redor. Para todos. E disse assim: vocês podem não se preocupar com ele, mas eu me preocupo. Eu me preocupo. Jesus se preocupa com você. Sabe quando a gente entra em oração, em clamor? Clamor, irmãos, é grito mesmo. É quando a situação aperta e você vai orar e não dá conta de orar e você começa a gritar mesmo. Aí o Senhor olha lá da destra de Deus, onde Ele está sentado, com toda a sua glória. E olha e diz assim: olha, Pai, escuta, Pai. Se Ele não estiver gritando, o gemido dEle chega como palavras, porque o Espírito Santo faz isso. Deus diz assim: olha, Jesus olha para o Pai e fala assim: olha, Pai, olha lá, Pai. Como ele está clamando. Olha lá, Pai. Como ele está buscando. Olha lá, Pai. Como ele está clamando, gritando. Ainda que você nem conheça Jesus, mas você sabe quem é Deus. Aí Jesus fala assim: Pai, deixa eu abençoá-lo. Pai, deixa eu mudar a história dele. Pai, deixa eu arrancar aquilo que está seco e fazer gerar vida. Pai, deixa eu mudar. Como pregou ontem o irmão Rafael aqui, né? Ezequiel 37, falando dos ossos ressequidos, pregou aqui, aonde não havia vida, aonde parecia que estava seco, não havia nada. E o Senhor pergunta para Ezequiel: tu acha que pode viver esses ossos, reviver esses ossos? E ele respondeu assim: Senhor, tu sabes, tu o sabes. E o Deus que sabe está aqui nesta noite. O que que está ressequido? Ele se importa com você. Ele se importa. Agora, como pregou meu irmão Tiago, sábado. Irmãos, eu vim para o culto jovem sábado e me senti igual criança aqui. Se você quer ter, só não deu para dar uma corridinha, né? Isso ainda não dá. Que culto abençoado, como Deus me visitou. Coloquei lá no Facebook, que culto maravilhoso. E como nosso irmão Tiago pregou sábado à noite aqui, a escolha é sua. A escolha é você que faz. Você quer continuar ressequido? Ou você quer sair do seu lugar e vir para o meio e deixar Jesus operar o milagre? Você quer continuar na posição que você está? Ou você quer deixar Jesus mostrar para você que você pode ser livre? A escolha é tua. Você quer continuar na situação que você está? Ou você quer vir para o meio, como o nosso pastor pregou segunda-feira passada, e ter Jesus no seu barquinho? Você quer continuar no lugar que você está? Ou você quer vir para o meio, como pregou Paulo Marcos ontem, e deixar Deus fazer os ajustes que é preciso? Eu fiquei estudando a palavra hoje e peguei um pedacinho de cada. A escolha é tua. Jesus está te chamando para o meio hoje, porque Ele quer mudar a tua história. Ele não quer que 2012 continue. E você tem poder na sua palavra, porque Ele te deu autoridade e poder para dizer assim: diabo, até hoje você tinha domínio, mas a partir de agora não tem mais. Até agora eu vivia escondida, até agora eu estava no oculto, mas a partir de hoje eu não estou mais, porque Jesus Cristo me chamou para o meio e Ele quer operar um milagre na minha vida. É isso que Ele quer. Coloca-se de pé. Quem sabe pisaram em você para prosperar suas custas. Mas não se preocupe com isso, porque o único que pode prosperar é Deus. O único que pode prosperar é Deus. Jesus olha para aquele homem e para todos que estavam ao redor e diz assim: olha, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão e foi restituída sã como a outra. Estende a sua mão. Ou nesta noite, abra o seu coração. Não saia daqui cativo. Não saia daqui aprisionado. Mas saia daqui livre. Porque quando você abrir o seu coração, tudo aquilo que foi feito a você, tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te entristeceu, tudo que você sofreu, eu poderia citar uma lista nesta noite, mas tudo aquilo que você sofreu, quando você abrir o seu coração, Jesus vai mudar, vai arrancar cada espinho, vai secar a ferida, vai tratar o seu coração, vai tratar o seu coração de forma que só Ele pode fazer. Oh Jesus, eu quero ser liberto, mas eu não consigo. Jesus pode fazer isso. A caixa de pedidos de oração. Vocês acharam que eu esqueci, né? Você que entrou aqui nesta noite e que ainda não conhece esse Jesus que se preocupa com você e te ama tanto que foi capaz de deixar o seu trono de glória, deixar a adoração dos querubins, dos serafins, deixar o seu trono de poder para morrer por mim e por você, se humilhar na forma de homem só para te dar vida e vida com abundância. Você que ainda não conhecia esse Jesus que foi capaz de tudo isso por amor a você, e você quer entregar a sua vida para Ele nesta noite, você vai falar: Mandarinha, eu estou cansado de viver nesse cativeiro. Eu quero ser livre, irmã Verinha. Eu quero começar 2012. Eu estou no 9º dia, mas ainda é tempo. Eu quero ter um ano diferente. Eu quero ter um ano de paz. Levanta a sua mão para mim assim. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, faça assim para mim. Você que ainda não entregou. Eu estou vendo tanto de mão levantando, mas é a gente que já entregou a vida. Amém. Por favor, Paulo, vem aqui, nós queremos orar por vocês. Por favor, pode vir. Paulo, por favor, aquela família lá, ó. Vocês que levantaram a mão, vem aqui, por favor. Oh, Jesus. Aleluia. Tá, por favor. Você que deseja entregar e falar assim: Jesus, eu quero estar no meio, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero que os teus olhos estejam bem, bem em mim, Jesus. Eu quero atrair a tua presença, Jesus. Levanta a sua mão, você que quer vir, que deseja entregar a sua vida para Jesus. Precisa de uma mudança, necessita de uma mudança, e só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode.